Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 24 de abril. Nos estúdios, Silvanei José, com a colaboração técnica de Adriano Vitali. Faleceu aos 80 anos de idade, Padre César Augusto dos Santos. Padre César viveu em Roma, na Itália, e nesse período, falamos de 2008 a 2014, ele, entre outros missionários, dirigiu o nosso programa, o programa brasileiro da Rádio Vaticano. Ele viveu 59 anos como jesuíta, ingressou no noviciado na Companhia de Jesus em Itaicim da Iatuba, em 16 de abril de 1966. Nossos pêsames à família jesuíta, nossos pêsames à família do padre César Augusto, que por tanto tempo esteve aqui conosco, trabalhando conosco, vivendo também a experiência da comunicação dentro da Rádio Vaticano. Só tenho a agradecer a Deus por tamanha graça, que Ele me ajude a continuar firme no anúncio do seu Evangelho, dizia sempre. E vamos agora para a segunda congregação dos nossos cardeais reunidos no Vaticano. A segunda Congregação Geral dos Cardeais foi realizada na tarde desta quarta-feira, 23 de abril, entre as 17 e 18h30, horário local, na Sala Nova do Sínodo no Vaticano. A reunião contou com a presença de 103 cardeais e foi aberta com a oração Veni Sancti Spiritus. Em seguida, os cardeais rezaram em sufrágio do Papa Francisco. Durante o encontro, os cardeais que ainda não haviam prestado juramento o fizeram, cumprindo assim os ritos protocolares previstos no processo que antecede o conclave. O Colégio Cardinalício aprovou a programação dos Novendiali, os 9 dias de celebrações eucarísticas em sufrágio do pontífice falecido, conforme tradição da Igreja. A notificação oficial foi divulgada com a informação de que as missas ocorrerão entre os dias 26 de abril e 4 de maio. A primeira celebração será a missa exequial do Papa Francisco, marcada para o dia 26 de abril, às 10 horas locais, no Sagrado da Basílica de São Pedro. Nos dias seguintes, continuarão as celebrações dos Novendiali em sufrágio do Santo Padre falecido e cada celebração contará com a presença de diferentes grupos eclesiais, refletindo a universalidade da Igreja e os diversos vínculos do Sumo Pontífice com esses setores. No domingo, dia 27, às 10 horas e 30 minutos, horário local, no adro da Basílica Vaticana, funcionários e os fiéis da Cidade do Vaticano irão participar. A celebração será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado. A próxima Congregação Geral dos Cardeais está marcada para amanhã desta quinta-feira. Enquanto isso, a manifestação de proximidade por parte dos fiéis continua a se aumentar intensamente. Cerca de 20 mil pessoas passaram pela Basílica de São Pedro entre as 11 e 19h30 de ontem para prestar suas últimas homenagens ao Papa. Foi comunicado que a Basílica Vaticana permanecerá aberta após as 24 horas, se necessário, para permitir que todos os que desejarem possam velar o corpo de Francisco. A sala de imprensa da Santa Sé informou que recebeu aproximadamente 4 mil pedidos de jornalistas para cobrir os eventos relacionados ao falecimento do Papa Francisco e 2.200 já foram credenciados. Além disso, foi anunciado que as orações do terço na Basílica de Santa Maria Maior, local onde Francisco será sepultado, continuarão até sábado. Música. a oração do tenso pelo Papa em Santa Maria Maior, da tristeza à esperança. Os discípulos de Emaús, figuras perdidas no crepúsculo da fé, tornam-se o rosto da igreja em caminho, cansada pela dor e às vezes incapaz de reconhecer o ressuscitado no momento da provação. É assim que o cardeal Baldo Reina, vigário-geral da Diocese de Roma, descreve a comunidade eclesial reunida em oração ao redor do Papa Francisco, que retornou à casa do Pai nesta segunda-feira, 21 de abril. No silêncio cheio de memória que acompanha esses dias, o amor do povo de Deus não se apaga. Ele se torna um gesto, uma voz, torna-se o rosário. Sobre o sagrado da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde o pontífice pediu para ser sepultado, os fiéis se reúnem diante da Salus Populi Romani, o ícone mariano tão caro a ele, que também na noite desta quarta-feira, ao lado de sua imagem, vigia a oração. A experiência pascal, disse o cardeal Reina, ao apresentar os mistérios gloriosos do Rosário, traz uma resposta sempre nova para aqueles que questionam sobre o significado do sofrimento e da morte. Palavras que se tornam uma carícia para um povo cansado, um coração coletivo que certamente está provado, talvez apagado, mas que deixa passar a luz quando permite que a fé o ilumine. A Salus, diante da qual o Papa rezou antes e depois de cada viagem apostólica, é agora invocada com mais força do que nunca, para que essa dor possa se transformar em esperança. Porque, lembra o vigário, a vida, e não a morte, é a última palavra. Durante todo o dia, uma fila silenciosa e comovida passava pela Porta Santa da Basílica de São Pedro, como uma peregrinação da alma em direção a um último e íntimo adeus ao Papa. Enquanto os visitantes, na Capela Paulina, o coração de Santa Maria Maior, os passos se tornaram mais lentos, o silêncio mais profundo. Em meio à memória, os fiéis rezavam no local onde Francisco descansará e transformavam o vazio em um caminho, como desejava o cardeal Reina, assim como o Papa Francisco ensinou até o fim. Prepósito geral dos jesuítas, Padre Souza, em uma carta de condolências pela morte do pontífice. Francisco, Papa que sempre nos pediu para servir os crucificados no mundo. Raimundo Lima.
A Companhia de Jesus compartilha da tristeza pelo fim da vida terrena do Papa Francisco. Ela o faz com profundo sentimento e com a serenidade que vem da firme esperança na ressurreição, por meio da qual o Senhor Jesus abriu a porta para a plena participação na vida de Deus. Assim disse o padre Arturo Sousa, superior-geral dos jesuítas, em uma carta enviada na segunda-feira a todos os seus co-irmãos no mundo inteiro e publicada no site da Cúria Geral. Sua partida nos comove, escreve o padre Sousa, mas um profundo sentimento de gratidão brota espontaneamente de nossos corações. O Papa Francisco soube conduzir a Igreja durante seu pontificado, em comunhão e continuidade com seus predecessores, no esforço de colocar em prática o espírito e as orientações do Concílio Ecumênico Vaticano II, enfatiza, ao mesmo tempo em que recorda a atenção com que o Papa soube olhar para os fatos do mundo para oferecer uma palavra de esperança a todos. Suas encíclicas, Laudato Si e Fratelli Tutti, são consideradas extraordinárias porque revelam não apenas uma análise lúcida do estado da humanidade, mas também, à luz do Evangelho, oferecem maneiras de eliminar as causas de tanta injustiça e promover a reconciliação. Sousa enfatiza o diálogo entre si, entre rivais políticos ou entre religiões e culturas que, com Francisco, tem sido o caminho para continuar a propor a paz e a estabilidade social, para criar ambientes de compreensão mútua, cuidado mútuo e apoio solidário. E também se expressa admiração por sua incansável atividade ao propor iniciativas ou unir-se à de outros, sempre convencido do valor da palavra e do encontro. Em primeiro lugar, sua preocupação constante com a paz diante da intolerância e das guerras que ameaçam a coexistência internacional e geram sofrimentos indescritíveis entre os mais indefesos. A empatia de seu coração com o imenso fluxo de pessoas deslocadas em todo o mundo, especialmente aquelas forçadas a arriscar suas vidas atravessando o Mediterrâneo. Caminhar juntos, bispo e povo, em um caminho de fraternidade, amor, confiança e esperança, e a centralidade da oração, são, para o propósito geral dos jesuítas, as coordenadas essenciais do Magistério de Francisco. A preocupação com a sinodalidade como uma dimensão constitutiva do ser igreja é um exemplo disso. Sousa enfatiza aquele convite recorrente e incansável: não se esqueçam de rezar por mim. Depois, uma lembrança mais pessoal. Quando ele falava conosco, seus confrades jesuítas sempre insistia na importância de reservar espaço suficiente em nossa vida missão para a oração e a atenção à experiência espiritual, conta Sousa na carta desta segunda-feira, lembrando que, sem essa atitude de oração, as outras preferências apostólicas da companhia não darão frutos, recomendava o pontífice. Reiterou, assim, a exortação feita na reunião com os membros da 36ª Congregação Geral, de 24 de outubro de 2016, quando insistiu fortemente na necessidade de pedir constantemente a consolação, deixando-nos comover pelo Senhor pregado na cruz que nos move ao serviço de tantos crucificados no mundo de hoje. Naquela ocasião, ele apontou algo que podemos considerar um elemento essencial de nossa identidade. A lembrança da alegria que vem do crucificado ressuscitado e de seu evangelho, por meio do qual essa notícia consoladora é proclamada, foi uma constante do pontificado do Papa Francisco, reitera o geral dos jesuítas. Não é coincidência que muitos de seus documentos magisteriais, a começar pela exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do evangelho, que deu o tom de seu pontificado, tenham até mesmo em seu título essa referência à profunda alegria que para ele era algo irrenunciável. A atenção do Papa Francisco à Companhia de Jesus foi discreta e constante. As palavras do Padre Sousa terminam com um convite para acompanhar o Papa Francisco em seu encontro definitivo com o Deus do amor incondicional e da misericórdia infinita, confiando que o Senhor está acolhendo seu servo fiel no banquete do céu e, movidos por seu exemplo, renovemos nosso desejo e nosso compromisso de seguir o Jesus pobre e humilde e de servir sua Igreja.
E brasileiros se despedem do Papa. Andressa Golé.
Os fiéis começaram a entrar na Basílica de São Pedro para dar o seu adeus ao Papa Francisco, que faleceu na manhã da última segunda-feira, 21 de abril, a partir das 11 da manhã desta quarta-feira. Um momento de despedida acontece após a urna do pontífice ter sido transladada da capela da Casa Santa Marta até a Basílica Vaticana, em procissão que reuniu cerca de 20 mil pessoas na Praça São Pedro, com longos aplausos durante a passagem do corpo. As homenagens de peregrinos provenientes de todo o mundo poderão ser feitas até às 7 da noite desta sexta-feira do horário italiano, véspera do funeral, porque no dia seguinte, dia 26 de abril, está programada a Missa das Exéquias no átrio da Basílica de São Pedro, marcando o primeiro dia do novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. Entre a multidão que foi se despedir do Papa Francisco já durante a manhã desta quarta-feira, primeiro dia de exposição do corpo do pontífice no interior da Basílica, estava o brasileiro Flávio Augusto Acunha Boriolo, há 12 anos na Itália, e os dois últimos vivendo em Roma. O chefe de cozinha fez questão de ir até a Praça São Pedro.
Antes de ir para o trabalho, resolvi passar aqui na Praça São Pedro, no Vaticano, para prestar minha homenagem ao nosso amado Papa nesse momento tão histórico e de grande comoção mundial, no qual ele nos ensinou muito sobre o amor, a esperança e principalmente sobre a caridade e a igualdade entre as pessoas.
Neste dia histórico de muita tristeza, comentou Luiz Henrique Correa da Silva, brasileiro há 15 anos na Itália, as homenagens são para um Papa que quebrou paradigmas e cuidou dos mais necessitados.
Um Papa que quebrou paradigmas, um Papa que cuidou dos mais necessitados. Me desculpa, mas estou um pouco emocionado, pois a sensação aqui na praça é de muita reflexão, de tristeza e de despedida, né? Despedida do Santo Padre, Papa Francisco, argentino. Eu, como gaúcho, né, sinto muito ele como parte da nossa cultura, da nossa região, né?
O padre Bruno Frangelli, colaborador da Rádio Vaticano, Vatican News, depois de passar diante do corpo do Papa Francisco, compartilhou a sua mensagem emocionada após se despedir do Papa.
Depois de 5 horas esperando, com uma multidão de fiéis que passaram todo o dia, nesses 3 dias, para visitar o corpo do Santo Padre, e a emoção que vem neste momento é muito forte. Nós que acompanhamos o Papa Francisco por estes tantos anos, cada gesto, cada discurso de amor, cada atitude de misericórdia e passar diante do corpo dele é muito emocionante. Vamos pedir que do céu ele interceda por cada um de nós, para que nós possamos seguir anunciando o Evangelho que ele tanto nos ensinou, amando os pobres, defendendo os pequenos e estando ao lado dos excluídos.
Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente a presença para prestar homenagens ao pontífice falecido, principalmente durante a cerimônia solene de sábado para o funeral de Francisco. Entre eles, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com a primeira-dama, Janja da Silva. Em vídeo divulgado pela Secretaria de Comunicação do Governo, ainda no dia do falecimento do Papa, Lula lamentava com tristeza a morte do pontífice, que foi um Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, disse ele, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono. O governo brasileiro decretou luto oficial de 7 dias em sinal de pesar pelo falecimento de Jorge Mário Bergoglio. O arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e presidente da CNBB e do CELAN, o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, chegou nesta quarta-feira em Roma. Antes do embarque em solo gaúcho, o cardeal Jaime Spengler pediu orações para as decisões dos próximos dias no Vaticano.
Eu peço de cada um, de cada uma prece. Primeiro, de agradecimento. De agradecimento pela figura desse homem extraordinário que marcou a história da Igreja no presente e haverá de continuar por um bom tempo ainda, creio, marcando. Mas também uma prece por aqueles que têm a missão e a responsabilidade de escolher um sucessor. Que possamos, atentos ao Espírito de Deus e aos sinais dos tempos, escolher uma pessoa gabaritada, apta para esse serviço tão bonito, que tem um significado todo próprio para nós, mas ao mesmo tempo também uma responsabilidade, eu diria, na geopolítica internacional de grande tamanho.
E o testemunho também de um sacerdote que vem de Santa Catarina.
Que é o padre João Bachmann, do Brasil, do estado de Santa Catarina, diocese de Blumenau. Eu represento aqui uma paróquia Santa Inês na diocese de Blumenau e todos os anos eu trago grupos de peregrinos para o Vaticano e Terra Santa. Vaticano e Terra Santa está sempre na minha programação. Hoje eu estou aqui com 40 peregrinos, ano passado estive aqui com 27 peregrinos, ano retrasado estava aqui com 82 peregrinos, Cada ano eu tenho um número de pessoas que fazem essa experiência da fé. Então eu venho ao Vaticano desde o Papa João Paulo II, tive várias oportunidades de participar da audiência com ele aqui no pátio do Vaticano. Papa Bento XVI, vim várias vezes com peregrinos também, participamos das audiências com o Papa Bento XVI. Ano passado, no mês de maio, estava aqui com esse grupo de 27 peregrinos, participamos da audiência com o Papa Francisco, em plena vitalidade dele, nas quartas-feiras. Estive ao lado do altar, ganhei a credência através de um padre que trabalha aqui no Vaticano, me conseguiu pelos anos que eu venho de peregrinação ao Vaticano, e já fazem um ano, e hoje coincidiu com a nossa peregrinação à morte do Papa Francisco. Mas, ao mesmo tempo, como diocese, estou representando o nosso bispo, Dom Rafael Bernardes, que trabalhou aqui 17 anos no Vaticano, hoje é o nosso bispo diocesano da Diocese de Blumenau, e ele não pôde se deslocar nesse exato momento para o Vaticano e poder participar dos funerais do Papa Francisco, mas estou aqui também representando a Diocese de Blumenau, e uma oportunidade única. Se ano passado eu estive em vida e vendo também a vitalidade do Papa Francisco, como ano jubilar esse, ele dizendo para o mundo: somos peregrinos da esperança, e esta é a nossa fé e a certeza também, a bússola da nossa fé. Nós estamos aqui com esperança, mesmo diante da sua morte, diante do seu luto, diante da sua dor, diante das lágrimas e das saudades que o pontificado do Papa Francisco vai deixar nos nossos corações. Mas tivemos essas várias oportunidades de estar com ele aqui no Vaticano, e por isso agora vamos também fazer as últimas orações junto ao seu corpo. Amanhã sairemos de Roma e vamos para Israel, Jerusalém, para 7 dias últimos da peregrinação. Assim é a nossa peregrinação. Nesse mundo, como dizia o Papa Francisco, nós somos peregrinos do amor e da esperança, da caridade e da fé. Então, como peregrinos desse amor, esperança e fé, nós estamos junto a ele nesse momento da sua entrada definitiva no céu, intercedendo pela nossa bênção da Igreja Católica e pela nossa salvação.
Alguma coisa que o senhor destacaria do Papa Francisco? É difícil falar um pontificado de 12 anos, são tantos aspectos, mas algum comentário, alguma análise que o senhor gostaria de fazer?
Eu destacaria o homem da caridade, que nos ensinou como igreja, uma igreja próxima, uma igreja que vai ao encontro, uma igreja que é um hospital de campanha, como ele sempre dizia, para estar ali cuidando do peregrino e sendo um verdadeiro sinal de amor no aparato, a sua dor, ao seu sofrimento, a sua enfermidade e também a sua miséria, às vezes até propriamente econômica. Então, foi um pontificado que nos ensinou como igreja. Para mim, padre e também pastor de uma grande paróquia, e fiz obras de caridade a partir do seu pontificado, justamente se espelhando nele, devemos, tanto como ele dizia para o clero, quanto ele dizia para os cristãos católicos, somos homens e mulheres da caridade, né? O nosso amor deve ser maior do que o nosso coração, do que a nossa alma e do que a nossa estrutura física. E eu penso que eu diria para mim o pontificado do Papa Francisco, o homem da caridade.
O grão-imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Taib, expressou profundas condolências pela morte do Papa Francisco, definindo-o como um símbolo da humanidade e um querido amigo, dedicado aos pobres, aos refugiados e oprimidos. Em uma mensagem multilingue no Facebook e no X, noticiada pela agência NEMA, Al-Taib louvou o compromisso do pontífice com o diálogo interreligioso e promoção da paz, recordando seu apoio à causa palestina e ao povo de Gaza. O mundo pede um líder sincero que uniu culturas, escreveu o imã, enfatizando o papel de Francisco como ponte entre as religiões. Foram inúmeros os encontros entre a máxima autoridade do Islã sunita e o Papa Francisco, quer no Vaticano como no Egito, durante a sua viagem apostólica em abril de 2017 ou no Bahrein em 2022. O estreitamento desse vínculo favoreceu a assinatura em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2019, do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial, e da convivência comum. Uma delegação oficial de alto nível de Al-Azhar, a mais alta instituição islâmica sunita do mundo, sediada no Cairo, comparecerá ao funeral do Santo Padre, Papa Francisco. A participação da delegação no funeral ressalta o comprometimento de Al-Azhar em promover os valores de tolerância e coexistência interreligiosa, disse uma fonte interna à agência de notícias egípcia MENA. A delegação deverá ser liderada pelo grande imã Sheikh Ahmed Al-Tayeb. Com a morte do Papa Francisco, perdemos uma figura que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo com sua mensagem de amor, paz e fraternidade. Esta é a recordação que o imã Nader Akkad, da Grande Mesquita de Roma, tem de Francisco. Ele confirmou que, como imã, como centro cultural islâmico da Itália e da Grande Mesquita de Roma, estaremos presentes no funeral para representar a comunidade. O Papa Francisco soube conquistar os corações de pessoas de todas as crenças e culturas, deixando uma marca indelével na história do diálogo interreligioso. Pessoalmente, como imã, aprendi muito com suas palavras e sua conduta, lembrou ele. Em nota, a Grande Mesquita de Roma, participando do luto da cristandade, destacou o incansável compromisso do Papa Francisco com a paz, enfatizando que sua obra não será esquecida e seu compromisso não será perdido. A notícia da morte do Papa provocou uma comoção global, com homenagens enaltecendo seu legado de justiça e reconciliação. Chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, com a última informação desse momento, informações da imprensa, que temos 2 quilômetros de fila para entrar na Basílica de São Pedro, para o último adeus a Papa Francisco. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário. Um bom dia e até lá.